Olá, eu sou Roberto Indizjak e começa agora mais uma edição do Crítica de Ponta. Um curta-metragem ponta-grossense foi selecionado para um festival de cinema no Espírito Santo. A análise é da autoria de Pietra Gasparini.
O curta-metragem Flamingo, uma produção ponta-grossense que foi selecionada para o festival de cinema Pedra Azul no Espírito Santo. Com 5 minutos de duração e 6.442 desenhos feitos à mão, a obra de Alisson do Nascimento aposta na técnica Ashura, que utiliza linhas sobrepostas e traz uma sensação de movimento constante, reforçando a presença humana. A obra, produzida pelo estúdio Ashuras, acompanha um personagem andando de skate pela cidade. No início, é possível observar cenários urbanos pontagrossenses. Depois, restam apenas o personagem, o chão e o skate, mostrando que o skate é mais do que uma forma de locomoção, mas sim uma maneira de experimentar e observar a cidade. O nome Flamingo faz referência à manobra do skate freestyle e também dialoga com a proposta de brincar com os significados e dar ao skate um novo sentido. Ao longo do curta, o skate se transforma em rabiscos, em uma câmera de vídeo, em um cone de trânsito, em aspectos da arquitetura da cidade. A seleção para o Festival Capixaba amplia a circulação da obra e também mostra a força das produções audiovisuais feitas longe dos grandes centros. O curta está disponível gratuitamente no YouTube e merece a atenção daqueles que se interessam pela animação manual e por produções regionais.
Mesmo com 70 mil exemplares disponíveis para empréstimo e leitura, os livros mais procurados da Biblioteca Municipal de Ponta Grossa são os indicados ao concurso vestibular da UEPG. Confira a crítica de Emanuele Pasqualotto.
Os três livros mais emprestados na Biblioteca Municipal de Ponta Grossa são os livros que caem na prova do vestibular da UEPG: Olhos d'Água, de Conceição Evaristo; Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior; e Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, são os destaques de 2025. Com 37, 25 e 23 empréstimos, respectivamente, isso mostra que o público pontagrossense utiliza da literatura mais como forma de estudo do que como forma de lazer, visto que a predominância dos livros é mais estudantil e não dos gêneros ficção e romance, por exemplo. Hoje, a Biblioteca Municipal consta com mais de 70 mil exemplares, todos disponíveis para uso. O processo de atualização do acervo é feito por meio do Programa Desenvolvimento de Coleções, que visa garantir o interesse da comunidade na literatura, ou também através de doações de livros. A leitura pode ser utilizada como ferramenta de estudo, e também é muito importante para isso. Mas também, quando utilizada como forma de lazer ou entretenimento, constata-se uma motivação maior do leitor para explorar os outros diversos gêneros da literatura. Segundo uma pesquisa do IBGE, a estimativa de habitantes em Ponta Grossa em 2025 era de 375 mil. Destes, apenas 1,7% são cadastrados na Biblioteca Municipal Bruno Enei. Os números somam 6.433 cadastros realizados. Os números de empréstimos não chegam nem a 50 por exemplar, o que mostra uma indiferença do público pontagrossense sobre a leitura na cidade. Esse não é um cenário que reflete apenas na cidade, mas sim no país como um todo. Em uma pesquisa da agência Senado, o número de brasileiros não leitores chega a 53% da população brasileira.
Na editoria de música, a repórter Sara Brasil analisa como o rock independente resiste e cresce em Ponta Grossa.
Durante os anos 90, o rock e o grunge eram um momento e estava em alta entre o público jovem. Mas, com o decorrer dos anos, um estilo que era tão aclamado foi deixado de lado, dando espaço para estilos como o pop. Mas, segundo dados do Spotify, pessoas nascidas entre 1997 e 2012 escutaram 21% a mais de rock em 2025 do que em relação a 2023. Esse aumento se dá pela tendência jovem em querer vivenciar uma década que não viveu, até mesmo ressuscitando costumes como a compra de discos de vinil e de CDs. Outro motivo para esse aumento são as redes sociais, onde músicas viralizam de forma rápida. Vale ressaltar que no Brasil a hashtag rock subiu 23% em buscas no Brasil, A hashtag já conta com 11,5 milhões de publicações. Em Ponta Grossa, o cenário do rock se mantém vivo, com bares de música ao vivo e eventos como Sexta e Seis, onde bandas originais de Ponta Grossa se apresentam. Dentre elas, temos a Genesis Serpent, banda formada em 2024, composta por vocal, bateria, baixo e guitarras. A banda lançou o primeiro single no segundo semestre do ano passado, chamada Running Away. A música conta com uma batida elétrica e energética. A letra aborda como os sentimentos podem ser intensos com o vocal inteiramente em inglês. E como toque final, a banda aposta em um solo com as duas guitarras. Uma boa pedida para quem curte power metal. Para ouvir a música, basta acessar o perfil da banda no Spotify e no YouTube.
Na crítica de Nat Chip, você confere como um meme viral da internet se tornou febre nas gerações Alpha e Z.
O meme 6ix9ine virou uma febre entre jovens e adolescentes da geração Z e Alpha. O meme, que surgiu com a música Doot Doot do rapper Skrilla, fala sobre a altura dos jogadores de basquete, que é de 2 metros, ou 6.5 inches, no sistema americano. O meme, apesar de não possuir nenhum sentido, virou uma forma de reconhecimento entre os jovens, que utilizam o número 67 e fazem movimentos frenéticos como uma forma de gíria interna. Professores, no Brasil, reclamam sobre o comportamento dos jovens, que não podem ver um número sem fazer o movimento, o que atrapalha nas aulas. O movimento é visível até mesmo dentro das universidades, como a UEPG, mostrando uma falta de maturidade entre os jovens e adolescentes. O meme faz parte do movimento brain rot, ou apodrecimento cerebral, que é um termo cognitivo que fala sobre o declínio mental dos jovens, que ao consumirem conteúdos de baixa qualidade e vídeos curtos, estão enfraquecendo o funcionamento dos seus cérebros. A palavra também se tornou um fenômeno após a Oxford University declarar ela a palavra do ano de 2025. A questão levanta uma pergunta. Até que ponto o acesso ilimitado à internet é benéfico para jovens e adolescentes? E o que esses jovens vão fazer ao se deparar com o mercado de trabalho e ao acessar a maioridade?
Na Editoria de Artes e Exposição, a repórter Yasmin Salgado analisa as obras de Fernando Calderari, que retratam cenas do cotidiano do litoral paranaense.
A exposição Calderari, A Mar Além do Mar, chegou a Ponta Grossa por meio do projeto Museu Satélite e apresenta um conjunto de 23 obras do artista Fernando Calderari, inspiradas no mar. Em primeiro momento, o tema pode parecer familiar. Afinal, paisagens marítimas fazem parte da produção de inúmeros artistas. Mas o que diferencia essa mostra é a forma como ele aparece em cada trabalho. O litoral aparece em pintura em tela, madeira, metal, em gravura. Nas peças produzidas em metal, por exemplo, o desenho é gravado na superfície, formado por marcas e linhas que exigem mais atenção do visitante para reconhecer a cena. Já nas pinturas em tela, as cores são mais fortes e menos chamativas, o que muda a forma de enxergar a paisagem. Nas peças produzidas em madeira, o próprio material interfere na paisagem. Ao final da visita, as paisagens do mar, das canoas, ficam presentes na memória do público. Mas o que diferencia esta exposição não é o tema marítimo em si, é a forma como Calderari transforma o tema em diferentes experiências visuais. Nascido no interior do Paraná, em Lapa, Fernando Calderari foi pintor, escultor, professor e construiu uma carreira de mais de 6 décadas nas artes visuais.
O local que cativa os estudantes por conta de sua comida deliciosa e preço acessível. A crítica é da autoria de Natália Almeida.
Onde pagar menos para comer ao entorno do campus central da UEPG? A lanchonete Esquina do Sabor, localizada nas proximidades da UEPG Centro, é uma das opções para estudantes que buscam refeições rápidas entre as aulas. Com um cardápio variado, que inclui
salgados fritos e assados, lanches e bebidas, o estabelecimento se destaca por oferecer preços acessíveis em um ambiente marcado pela circulação universitária. Ao observar os preços ofertados pela lanchonete, observa-se um custo-benefício favorável em relação aos demais estabelecimentos da região. Os salgados fritos, por exemplo, são vendidos a R$ 5,00, enquanto no concorrente 1 são vendidos a R$ 6,80 e no concorrente 2 chegam a R$ 8,00. Por outro lado, os salgados assados são vendidos a R$ 8,00, valor equivalente ao concorrente 2 e superior ao concorrente 1, que vende o mesmo produto a R$ 6,80. Mesmo assim, o estabelecimento se destaca e continua mantendo a competitividade em relação aos demais produtos. Os lanches também apresentam preços inferiores em relação aos demais concorrentes. No Esquina do Sabor, o cheeseburger é vendido por R$ 12,00, enquanto no concorrente número 2 é vendido por R$ 15,00. A diferença é ainda maior no X-Salada, vendido por R$ 12,00 contra R$ 18,00 no mesmo estabelecimento. Já o X-Bacon custa R$ 15,00, R$ 5,00 a menos do que o outro estabelecimento. O concorrente número 3, conhecido pela venda de fast foods, é possível encontrar sanduíches a partir de R$ 13,00. Apesar da semelhança no valor, a composição dos produtos ofertados pelo Esquina do Sabor oferece uma maior vantagem para o consumidor. Pela comparação realizada, o Esquina do Sabor parece oferecer o melhor custo-benefício entre as alternativas ao redor da UEPG Centro. A lanchonete equilibra preço, qualidade e variedade no cardápio. Para o estudante universitário, que frequentemente busca refeições rápidas sem comprometer o orçamento, a lanchonete se consolida como a melhor das alternativas.
O Crítica de Ponta é um programa laboratorial produzido pelo terceiro ano de jornalismo da UEPG. As análises destacam produtos, serviços e atividades em mídia e cultura nos Campos Gerais do Paraná. Toda semana, você confere a edição inédita aqui com a gente. Acompanhe as redes sociais do Portal Periódico e ao sábado, às 8 horas e 30 minutos, na Rádio Comunitária Princesa FM, 87.9. Confira as atualizações semanais no portal ou nas redes sociais do Periódico. Até a próxima!